Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 19 de março de 2024. Quem tá chegando por aqui é o Bem Viver, pedindo licença para entrar no seu carro, na sua casa, no seu radinho, seja onde for. A gente tá chegando com toda a equipe do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e te acompanho nessa boa prosa que já começa com uma boa e justa homenagem. Porque hoje, 19 de março, é celebrado o Dia do Artesão e da Artesã. E várias cidades do Brasil afora, tô com uma programação muito bacana para marcar na data de hoje. E uma maneira bem interessante de valorizar o artesanato local e os profissionais que se dedicam a essa arte, que muitas vezes vai passando de geração em geração, é justamente prestigiar esses eventos que estão acontecendo. Então dá uma procurada aí na internet se tem alguma programação rolando, alguma coisa aí no centro da sua cidade, justamente para marcar esse dia tão bacana, um dia tão importante. Bom, esse é um dos destaques do Bem Viver, mas tem muita coisa pra gente falar. Bora lá ver o que a gente preparou pro programa que só tá começando. Uma conversa com a cineasta Adriana Yannis sobre a sua mais recente produção, o documentário As Primeiras, que ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular na Mostra Tiradentes deste ano. A Amazônia Legal tem o menor desmatamento para janeiro e fevereiro em 6 anos, segundo o Imazon. No Rio Grande do Sul, o governo anuncia 344 milhões de reais para a reconstrução de cidades atingidas pelas enchentes. Um guia gastronômico das quebradas do Brasil. Vamos conhecer o projeto Prato Firmeza, que mapeou restaurantes das periferias do país e os caminhos que a comida faz do campo até a cidade. Vamos falar também dos cuidados redobrados que as gestantes devem ter para prevenir a dengue. Esses são alguns, mas são muitas coisinhas que a gente separou para o programa de hoje. Bora lá que tem muita coisa na fila. O Bem Viver recebe agora a cineasta Adriana Yannis, ela que está há mais de 15 anos atuando como diretora, roteirista, principalmente em trabalhos vinculados para o cinema e para a TV, e esse ano, 2024, já começou sorrindo para ela, porque uma das produções, a produção mais recente dela, As Primeiras, um documentário, estreou, teve sua estreia nacional na Mostra de Cinema Tiradentes, agora em janeiro, e já ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular, que diz muito, né? Significa o que o público achou, o que só aumenta as expectativas para esse filme entrar no circuito nacional e todo mundo ter contato. A gente está falando desse documentário que retrata a vida de um grupo de mulheres que vive no Rio de Janeiro, tem todo mundo em torno de 60 anos, e essas mulheres têm uma origem comum, porque todas participaram da primeira seleção feminina de futebol no Brasil, e isso é muito importante a gente comentar, porque na época que elas começaram a jogar, o esporte ainda era proibido para as mulheres. Isso é quase inacreditável a gente pensar hoje, embora a gente saiba que a violência contra a mulher nas suas devidas formas e diversas formas ainda acontece, mas é quase inconcebível imaginar que o futebol era proibido para elas. Mas é muito importante a gente remontar esse passado, entender um pouquinho. Por isso eu acho então que talvez esse documentário seja muito importante até para as aulas de história, para a gente fazer vários debates. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu queria te cumprimentar, Adriana. Obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu?
Imagina, Lucas, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Maravilha. Bom, Adriana, eu já fiz uma pequena introdução, um resumo do que é esse documentário que estreou super bem aí na Mostra Tiradentes, mas eu queria te ouvir um pouquinho, né? Ia ser bacana ouvir também como que você chegou nessas mulheres, se já era uma pesquisa que você tinha há bastante tempo, mas primeiro apresenta um pouquinho pra gente como que você, diretora, roteirista e idealizadora da ideia, vê esse documentário.
Olha, a gente chegou nessa história, né, através de uma pesquisa muito profunda sobre esse universo do futebol feminino, mais especificamente sobre o universo das pioneiras do futebol. A pesquisadora do projeto é uma chave para explicar como a gente chegou, né, nesse grupo de mulheres, que é a Aira Bonfim. A Aira tem um trabalho muito importante como pesquisadora e historiadora de futebol feminino no país. E ela foi a pesquisadora do nosso projeto, e conversando com ela, né, e estudando um pouco sobre esse universo, eu tinha muita vontade de retratar um grupo. E aí, dentro da nossa pesquisa e do nosso processo, a Aira veio com esse recorte, que de cara eu falei, eu acho que é esse o caminho do filme, assim, com certeza. Ela já conhecia essas mulheres, ela vem acompanhando há muitos anos a vida dessas mulheres, né, que foram mulheres que foram fundamentais para a história do futebol feminino no país, que jogaram 88 no torneio experimental na China e depois voltaram para a China no torneio de 91, e que vivem até hoje no subúrbio do Rio de Janeiro, né, nasceram, cresceram lá e vivem até hoje nesse lugar. São amigas, então o filme também resgata essa história, retrata a vida dessas mulheres hoje e coloca elas para conversar sobre essas memórias dessas primeiras Copas. Também não deixando de se aproximar dessa história da rotina delas hoje e de uma amizade, né, que é muito importante para a gente entender quem são essas mulheres e o que elas se tornaram depois de 40 anos.
Nossa, inacreditável, é um material de pesquisa formidável aqui. Vamos aproveitar então, né, para exaltar a Aira Bonfim, essa historiadora, já conversou diversas vezes com a gente, uma entidade, né, uma historiadora muito importante, ainda mais de um passado que o Brasil tanto se esforça para negar, para esquecer, que é esse legado das mulheres no futebol. Nossa, Adriana, e eu queria te ouvir um pouquinho, então, porque pelo que a descrição que você está fazendo, pelo que a gente está vendo, são mulheres que realmente não é exagero falar que elas são esquecidas por todo esse legado, por toda essa participação. Elas se sentem assim também? Você percebeu isso? Ou elas também não acham, ah, não tem por que eu ser lembrada? Eu queria ouvir um pouquinho de ti, como que elas sentem serem história do Brasil, embora não estejam nos livros.
Elas sentem, certamente, assim, isso é uma marca, da vida delas hoje, né? E tem sido uma marca da vida delas desde que elas começaram a jogar futebol. Elas têm uma contribuição, né, definitiva para a história do futebol feminino. A gente está dentro do país do futebol, né? E se a gente olhar para o paralelo, né, do futebol masculino, isso se intensifica ainda mais. E elas têm um sentimento profundo de que foram mesmo esquecidas e que a história delas, e que tanto as entidades de futebol, como a mídia brasileira, como todo mundo, não fez jus à importância que elas têm e para as portas que elas abriram, né, e para toda a contribuição que elas deram para o esporte. Algumas delas pararam de jogar ainda jovens, algumas delas foram jogando até 39, 40 anos de idade. E algumas se aposentaram, outras não, mas todas elas vivem de trabalhos assim, como vendedora ambulante, Uber, algumas são treinadoras de projetos sociais dentro das suas comunidades, fazem churrasco para ganhar vida, outra é motorista de ônibus, então uma vida muito batalhada que guarda essa consequência de não terem sido reconhecidas nem financeiramente e nem de modo equilibrado com a contribuição que elas deram para o esporte, né?
Nossa, isso aí é impressionante. Adriana, eu quero te escutar um pouquinho, quero falar mais sobre o teu trabalho, sobre outros projetos aqui que estão para lançar, outros que já foram lançados, mas vamos aproveitar para fechar um pouquinho esse bloco para entender as projeções que você tem com o documentário, de quais são as expectativas e previsões para ele entrar em circuito nacional, para circular mais em amostra, se tu ainda está querendo guardar para ele continuar concorrendo, que a gente sabe que tem essa, nem sei que palavra eu posso usar, mas quando o filme está participando de editais, ele fica privado do público, a gente fica só vendo ele ganhar prêmios Brasil afora e a gente fica aqui nessa ansiedade, quero ouvir se ele também está passando por isso e principalmente se vocês têm a previsão de levar ele para escolinhas de futebol, para as mulheres, principalmente para as crianças, para as meninas, melhor dizendo, né, que estão começando, porque eu tenho certeza que, embora seja uma história que seja triste, não deixa de ser um incentivo saber desse legado, dessa história que essas meninas não estão começando hoje, existe toda uma trajetória, passos que vêm de muito longe, né?
Sem dúvida, é isso, né? São portas que elas abriram, né? Quando tudo era mato, mas muita coisa se desenvolveu no futebol, né? Muita coisa tem mudado, embora a realidade ainda seja muito dura, embora as chances ainda sejam muito escassas, né? E muito mínimas para a quantidade de meninas que querem jogar futebol. A quantidade de meninas que querem jogar futebol cresceu muito nos últimos anos, justamente porque o futebol ganhou outras projeções, né? Agora é possível ser uma jogadora de futebol, como a gente falou aqui, quando essas mulheres começaram a jogar, futebol ainda era proibido, então essas primeiras Copas foram muito batalhadas para que essas mulheres pudessem até se reconhecer como jogadoras, né? Hoje o cenário ainda é diferente, mas ainda é um cenário em que a gente vê que, como diz a Milly Lacombe, né, as mulheres amam o futebol, mas o futebol não gosta das mulheres. Eu acho que isso ainda é uma realidade no Brasil, que tem muita gente batalhando para mudar. Então, eu espero que o documentário realmente contribua com esse movimento. Eu estou aqui também fazendo todos os meus esforços para nesse sentido. Com certeza a gente vai colocar esse filme em todas as discussões que a gente puder colocar. Eu ainda não posso colocar uma agenda para você de próximos passos ainda tão objetiva, porque o filme ainda está sendo inscrito em vários festivais. A ideia é fazer um circuito ainda dentro do Brasil e em alguns lugares do mundo. A gente já tem dois festivais, um no Rio de Janeiro, que vai acontecer, que é o que eu mais estou esperando de todos, porque é o que a gente vai ver junto com elas, dentro do cinema. Acho que esse é o momento mais esperado por mim e por toda a equipe, né? E tem um festival também fora do Brasil que já está confirmado, enfim. Então a gente está ainda dentro, batalhando assim por essa agenda de festivais. E depois, claro, com certeza ele vai para uma janela de streaming que ainda está sendo pensada e negociada, mas que fique disponível para o maior número de pessoas poder assistir.
Perfeito. Estamos aqui, então, aguardando ansiosamente, torcendo por esses bons resultados, porque com certeza, quanto mais prêmio, mais chance de todo mundo disputar aí as plataformas de streaming para colocar a disponibilidade, quem sabe no cinema também, por que não? Mas enfim, a gente fica aqui na torcida aguardando teu sinal verde de que sim, já podemos ir atrás do filme onde for que a gente seja aqui no Brasil. Bom, Adriana, talvez a gente volte a falar um pouquinho ainda mais sobre esse documentário, mas eu vi também que tem uma outra produção, essa sim de 2024, que é Paid in Blood, que é um projeto junto com a Repórter Brasil. Eu não entendi muito bem qual que é a sinopse. Queria te ouvir um pouquinho de que documentário é esse, qual que é a história.
Paid in Blood é um documentário que eu estou assinando o roteiro, né, e contribuindo com o roteiro. A diretora chama Ana Aranha, que é uma jornalista da Repórter Brasil. A Repórter Brasil tem um trabalho muito profundo com direitos humanos, né, com violação de direitos humanos, e o documentário retrata, e enfim, é um recorte que acompanha alguns personagens a partir da chacina de Pau d'Arco, que foi a maior chacina do século na Amazônia. Esse filme vem sendo construído há mais de 7 anos, sendo filmado ali na região, né, que é no sul do Pará, e acompanha personagens que são tanto pessoas que estão lutando pelos sobreviventes como os próprios sobreviventes da chacina. É bem forte, tema muito difícil. Eu costumo trabalhar com temas difíceis. Esse é o meu trabalho. Meu último filme é sobre violência sexual contra crianças e adolescentes também. Eu sinto que essa é a minha missão aqui no mundo, né, de trazer também, assim como as primeiras, trazer um pouco as histórias que estão na sombra para a luz. Então, o Paid in Blood deve ser lançado também em 2024.
Não, o Massacre Pau d'Arco aconteceu em 2017, como você bem descreveu, um caso extremamente emblemático, que infelizmente ainda aguarda muitas resoluções de punição aos mandantes, os responsáveis. Muito importante ter um documentário, ainda mais assinado junto com a Repórter Brasil. A gente acompanha sobre o trabalho deles e delas, falando especialmente dessa repórter na Aranha. E queria entender um pouquinho sobre a decisão do nome em inglês. Esse foi um debate que vocês tiveram por alguma questão para ele soar melhor fora do Brasil, ou é alguma questão, uma expressão que vocês tiveram durante a apuração?
Lucas, na verdade, esse nome, ele é um nome provisório, porque o filme ainda não foi lançado, e ele é uma decisão muito mais da Ana, né, e da Repórter Brasil do que minha, assim. Então eu não me sinto uma autoridade muito grande de falar sobre o nome do filme.
Sem problema, a gente vai ter o maior prazer de chamar a Repórter Brasil para falar desse documentário e já tirar essa dúvida. Com certeza vai ter esse momento, não vamos ficar com essa dúvida aí. Adriana,
Isso.
você comentou também sobre esse outro documentário, Um Crime Entre Nós, né? Que você estava falando sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, foi realizado pela Maria Farinha, que também é uma outra produtora aí muito conceituada. Já está circulando há mais tempo, mas acho que vale a pena falar um pouquinho, porque também muita gente falou a respeito. Acho que vale fazer mais uma divulgação, porque é um trabalho brilhante que também, tema delicado, mas necessário de ser tratado, ainda mais com tanta responsabilidade como vocês fizeram.
Sim, ele foi um documentário que ele foi lançado na pandemia, né? E ele ficou na Globoplay um tempo, fechado, e depois a gente conseguiu fazer com que ele ficasse aberto no YouTube. Então, essa é uma boa dica, assistir o filme, que está aberto para qualquer um que quiser assistir, é só dar play ali no YouTube. E é um documentário que traça um panorama brasileiro sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Foi um uma pesquisa muito profunda feita ao longo de um ano e meio. A gente entrevistou mais de 50 pessoas para conseguir construir o filme, eleger as pessoas que seriam personagens do filme. E ele tem alguns dispositivos, né, para a gente se aproximar, entender um pouco esse caldo cultural brasileiro, que é um caldo que ainda naturaliza e é absolutamente permissivo com essa violência. E também uma abordagem criada para que as pessoas possam entrar em contato com o tema e que as pessoas possam olhar para esse tema, né? Porque essa é a grande dificuldade, principalmente do Instituto Liberta, que é o instituto que encabeçou esse filme, que tem esse trabalho, né, muito forte no Brasil. É um instituto que tem, talvez, o principal instituto hoje que trabalha no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E eu continuo trabalhando com eles. Esse ano a gente vai soltar também uma campanha em rede nacional bastante forte. Mas o filme ainda circula muito, Lucas, e acho que é legal dar essa dica para que as pessoas assistam mesmo e conversem sobre o tema.
Perfeito, está feito o convite, então vá atrás, procure saber. Um crime entre nós está aí disponível abertamente para todo mundo, vale muito para uma discussão, seja em casa, seja no ambiente. É importante que a gente fale de maneira responsável, porque até recentemente a gente tem visto como esse assunto foi muito recheado de fake news que só desvirtuam o debate, botam para fora, botam para longe, e a gente não vai perto, não chega, não se aproxima da questão em si, que é preservar o direito das crianças e adolescentes e também ampliar cada vez mais essa questão. Porque não se trata só dessa parcela da população. Enfim, muito importante esse registro, ainda mais para esse momento. Adriana, agora para fechar nossa conversa, eu queria trazer só mais uma questão do seu currículo, que você é formada em comunicação social pela PUC aqui de São Paulo, mas também, pelo que entendi, estudou documentário na Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba, né? Você teve essa experiência por lá. Queria que tu contasse um pouquinho sobre como foi, que diferenças você percebe entre o cinema brasileiro e o cinema cubano, por que que essa decisão? A gente escuta bastante falar sobre a faculdade de lá, mas enfim, acho que vai ser um prazer ouvir em primeira pessoa alguém que esteve lá, ainda mais que estudou por aqui, que exerce por aqui. Eu acho que essa comparação é sempre rica e válida.
É demais, a ICTV, essa é uma experiência muito forte. Eu estive lá em 2013 e 2014. É uma experiência muito profunda de cinema latino-americano. Quando eu fui, ainda não tinha muita internet, né? Parece que agora as coisas mudaram um pouco, mas era uma experiência imersiva de um outro país também, né? De uma outra realidade muito diferente da realidade brasileira. E dentro da escola, o que acontece é que ela fica a 40 quilômetros de Havana. Então, todo mundo mora na escola, né? Os professores que estão dando aula ficam ali na escola também, né? Dos talheres. E os estudantes também moram, né? Tem um alojamento grande ali onde os estudantes moram. Então, é uma vivência muito intensa. Você faz todas as refeições no mesmo restaurante, tem um café ali que você toma o seu café e tal, e à noite todo mundo vai para esse restaurante para tomar uma coisa e tal, e assiste filme, conversa sobre o filme, tem as aulas de manhã e à tarde tem mais filme, e à noite conversa sobre filme, e às vezes tem ainda dentro do auditório mais filme, discussão sobre filme. Então, foi uma vivência do cinema latino-americano muito forte, que eu sinto que tem, para mim, uma influência bastante grande também dentro do meu olhar e da minha visão, sobre cinema e sobre documentário.
Recomendo que cineastas brasileiros e brasileiras tenham essa experiência também.
Certamente. Acho maravilhoso. Eu conheço pessoas que estão lá agora. O Rosa, por exemplo, Caldeira, né, que é um cineasta que está lá agora, que tem tido essa vivência e tem recomendado muito a outros brasileiros que também tenham essa vivência, né? Acho bastante válido.
Pronto, está feito mais um convite. Então, quero te agradecer, Adriana Yanes. Muito obrigado por conversar com a gente, compartilhar dessas experiências, dessas suas produções, o que está por vir e também um pouquinho dessa formação profissional dentro do cinema, que é sempre bacana a gente ver essas comparações, ainda mais aqui dentro do nosso continente latino-americano.
É isso, Lucas. Muito obrigada, viu, pela conversa e tamo junto.
Perfeito, então a gente acabou de conversar com a cineasta Adriana Yanes, ela que está há mais de 15 anos atuando como diretora, roteirista, seja na TV, no cinema, e agora 2024 ela já começou o ano premiada. O filme dela, o documentário As Primeiras, estreou nacionalmente na Mostra de Cinema de Tiradentes, agora em janeiro, e foi premiado como o melhor filme pelo júri popular. Antes disso, em 2020, ela também lançou o documentário Um Crime Entre Nós, que é um documentário sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse sim já está disponível aí para todo mundo acessar pela internet.
E um negócio importante demais que a gente acabou até esquecendo de comentar na entrevista é que hoje, nessa terça-feira, o filme tem exibição única no Cine Sesc aqui em São Paulo. A sessão começa às 7h30 da noite e depois, adivinha, vai ter um papo especial justamente com a diretora Adriana Yannis. E quem mandou um recadinho para reforçar esse convite para comparecer na Mostra Tiradentes que está passando aqui em São Paulo é simplesmente a coordenadora da mostra, Raquel Alac. Ela falou sobre o evento, sobre esse projeto de valorização do cinema brasileiro, que é a proposta da mostra. Vamos conferir um trechinho da fala dela.
É um prazer estar aqui falando com vocês sobre a Mostra Tiradentes SP, que surge em 2012 com a proposta da gente ampliar os espaços, olhares, expandir as janelas para o cinema brasileiro contemporâneo, que muitas vezes não chega até o público, não chega até o circuito comercial. E a Mostra de Cinema de Tiradentes, há 27 anos, faz esse trabalho de promoção, de reflexão, de exibição e também de difusão dos melhores frutos de cada edição mineira que acontece em janeiro. E a ideia de trazer para São Paulo foi até uma demanda do próprio setor, tanto de quem faz cinema, como também do público, da imprensa, que sempre falava para a gente, né, como é que eu faço para ver os filmes que são exibidos em Tiradentes? E aí a gente percebeu que existia um desejo muito grande de assistir esses filmes, de entender quem estava fazendo cinema, de saber quem são os novos talentos que estão surgindo aí na cena audiovisual. Então, há 12 anos, a gente traz para São Paulo os melhores frutos da edição mineira da Mostra de Cinema de Tiradentes, numa parceria com o Sesc São Paulo. Então, na sala Cine Sesc, o público vai ter a oportunidade de conhecer um novíssimo cinema brasileiro, nesse caso, o cinema brasileiro de 2024.
Oi, pessoal! Eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
Você sabe quem plantou o vegetal que você está almoçando agora, nesse momento? Pois é, diante da avalanche dos alimentos ultraprocessados e a força dos mercados atacadistas, está cada vez mais difícil saber a origem do nosso alimento e até comprar esse produto com preços acessíveis. Para superar essa lógica, foi lançada a primeira edição nacional do Prato Firmeza, Guia Gastronômico das Quebradas, que apresenta dessa vez restaurantes periféricos em todo o Brasil que são transparentes com o caminho dos alimentos usados, desde o campo, onde são plantados, até ao nosso prato. Quem vai contar melhor essa história pra gente, essa bela iniciativa, é Afonso Bezerra.
É nesta cozinha, no Recife, que Eduardo e Mirley preparam uma nova lógica de relação com a comida. Os dois administram a Cozinha Voraz, um empreendimento de culinária vegana que valoriza a transparência sobre a origem dos alimentos usados nas receitas. Eduardo descreve a filosofia por trás do projeto.
A Cozinha Voraz, ela traz esse valor de fazer uma comida de verdade, né? Uma cozinha artesanal que se preocupa com a origem dos alimentos, que a gente acha que está ligado de forma fundamental à saúde de toda a população e prezando também pela acessibilidade, né? Tanto de tornar, fazer com que a comida chegue logisticamente nas pessoas, quanto acessivelmente na questão financeira.
Já Mirley detalha que o foco da cozinha é oferecer alimentos que são consumidos normalmente pelas famílias no dia a dia.
Hoje em dia, a gente trabalha com um leque de produtos congelados. Na verdade, a gente chama de soluções congeladas. São soluções que vão a partir do que a gente quer comer, entendeu? Aí a gente tem hambúrguer, a gente tem salgados de festa também, a gente tem marmita, enfim, coisas pro dia a dia mesmo, assim.
A proposta do Cozinha Voraz não é só uma nova filosofia de tempo e método de trabalho. A preocupação aqui também é com o caminho do alimento, do campo até o prato do cliente final.
A gente faz parceria com fornecedores que são agroecológicos, que são pequenos produtores, né? Tipo, a gente costuma comprar em feiras livres também. Justamente para estabelecer, tipo, essa lógica que quebra essa questão do grande negócio, né? Da indústria.
O Cozinha Voraz é um dos 40 empreendimentos mapeados pelo Prato Firmeza, um guia gastronômico das quebradas. Um diálogo entre campo e cidade. Este guia busca identificar e divulgar as iniciativas que preparam comida boa, saudável, barata e com ingredientes cuja origem seja facilmente identificada. Como explica a coordenadora editorial do projeto, Camila Rodrigues.
A ideia é mostrar que é identificar, né, o quão distante a gente está da nossa comida, né, a origem da nossa comida. E nas periferias, é mais difícil ainda você encontrar restaurantes que conhecem, né, a origem dos seus alimentos.
O projeto nasceu em São Paulo há 7 anos e é tocado desde a origem por estudantes da Escola de Jornalismo É Nós Conteúdo. Crias da periferia da capital paulista, eles atuaram como correspondentes em busca desses restaurantes nas quebradas. O projeto, inclusive, chegou a ser finalista do Jabuti em 2017. Nesta edição Campo e Cidade, o guia traz iniciativas nas áreas metropolitanas das 5 regiões do país. Tem restaurante de Manaus até Florianópolis. O foco do projeto é mostrar o caminho dos alimentos, desde o campo onde são plantados até o nosso prato, comercializados por iniciativas que estão nas periferias e com preços acessíveis, numa tentativa de aproximar a classe trabalhadora dos alimentos saudáveis. Como explica a coordenadora editorial do projeto, Camila Rodrigues.
Os alimentos mais saudáveis, eles são mais inacessíveis à população periférica do que os alimentos industrializados ou produzidos com muito agrotóxico. Então, isso foi uma conclusão da apuração no Brasil inteiro.
O guia concluiu, entre outras informações, que os restaurantes das quebradas têm dificuldade de estabelecer vínculos com os produtores de alimentos. E por questões econômicas, acabam concentrando as compras em grandes redes de supermercados atacadistas. Camila explica que os trabalhadores dessas iniciativas periféricas precisam de um esforço muito maior para romper com essa lógica econômica.
O que a gente acabou percebendo foi que, para que uma iniciativa de quebrada, né, de periferia, conheça esse caminho, ou ele planta, cria o alimento ali no seu quintal, ou ele tem uma intencionalidade muito grande, né, de ter esse relacionamento com o produtor do alimento. Não é uma coisa natural, não é algo não intencional, não é algo que acontece a partir da estrutura que está colocada. É um esforço de rompimento de estrutura para você alcançar esse caminho.
Jamile, do Cozinha Voraz, acredita que é exatamente o rompimento com essa indústria que faz com que a população se aproxime da comida de verdade.
A indústria, né, o que ela oferece é justamente o contrário, né? Tipo, cada vez mais ela oferece mais produtos industrializados, ultraprocessados, e cada vez mais a gente compra e consome isso. E aí, quando você quebra essa lógica e, tipo, compra com uma cozinha artesanal, que tem uma outra lógica, você se aproxima de uma comida de verdade.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Segundo o levantamento realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, houve uma diminuição dos índices de desmatamento na Amazônia Legal em janeiro e fevereiro de 2024. É o menor índice registrado em 6 anos, como destaca a reportagem de Murilo Pajola.
A Amazônia Legal registrou o menor índice de desmatamento nos 2 primeiros meses de 2024 em 6 anos. A Amazônia Legal abarca 9 estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. No total, a área corresponde a cerca de 59% do território brasileiro. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, por meio do Sistema de Alerta de Desmatamento. Esse sistema do próprio IMAZON utiliza uma metodologia diferente do DETER, que é do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ao todo, foram derrubados 196 quilômetros quadrados. No ano passado, no mesmo período, foram 523 quilômetros quadrados, uma diferença de 63% entre ambos os períodos. Apesar de ter alcançado o menor registro dos últimos 6 anos, o índice do primeiro trimestre de 2024 vem ultrapassando os números calculados no mesmo período entre 2008 e 2017. A exceção foi 2015. Nesses 10 anos, o território derrubado ficou abaixo de 150 km quadrados por ano. Entre os estados da Amazônia Legal, aquele com maior taxa de desmatamento foi Mato Grosso, com 32% de toda a área desmatada. Depois vem Roraima, com 30%, e Amazonas, com 16%, representando 77% da Amazônia Legal. No Mato Grosso, o IMAZON atribui o problema à expansão da agropecuária, principalmente nos municípios de Feliz Natal, Nova Maringá, Juína, Juara, Marcelândia e Canarana. Em Roraima, o desmatamento avançou sobre terras indígenas, incluindo Yanomami, Manoapi 1 e Raposa Serra do Sol. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, locução Murilo Pajola.
Já no Rio de Janeiro, os impactos causados por eventos climáticos têm afetado milhares de pessoas. As chuvas fortes e enxurradas já atingiram mais de 230 mil pessoas, isso segundo o levantamento feito pela Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Os eventos têm dificultado o acesso da população a medicamentos e aumentado o índice de casos de doenças relacionados à contaminação da água. Isso é um caso muito sério, um efeito colateral que essas chuvas trazem. A gente precisa ter muita atenção e quem vai contar mais detalhes, o que está acontecendo no Rio e com certeza em outras partes do Brasil, é a nossa repórter Denise Salomão.
No último mês, 9 pessoas morreram e mais de 230 mil foram atingidas por eventos climáticos no estado do Rio. Os dados são de um levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde. O monitoramento aponta ainda que 21 unidades públicas de saúde foram afetadas em diversos municípios. Segundo a pasta, isso ocasionou perda de medicamentos e prejuízos no atendimento à população. Os dados constam no painel Vigi Desastres, desenvolvida pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. A plataforma reúne informações de desastres causados por eventos climáticos nos municípios fluminenses e os danos causados. Este é o primeiro verão em que a Secretaria conta com o auxílio da plataforma. No período analisado, 23 municípios foram impactados em 36 eventos, a maioria relacionados às chuvas intensas e enxurradas entre 5 de fevereiro e 6 de março. Dos atingidos pelos eventos climáticos no estado, mais de 7 mil ficaram desalojados. Entre os municípios atingidos estão Barra do Piraí, com 3 ocorrências, Engenheiro Paulo de Frontin, Teresópolis, Resende, Vassouras, Japeri, Nova Iguaçu e Magé. A Secretaria de Saúde afirmou que tem enviado às cidades atingidas hipoclorito de sódio para potabilização de água para consumo humano, medicamentos e insumos. No período analisado, 6 municípios solicitaram apoio: Queimados, Paracambi, Mendes, Japeri, Engenheiro Paulo de Frontin e Barra do Piraí. De acordo com o setor de emergências em saúde pública, há uma preocupação recorrente sobre o aumento no número de casos de doenças de veiculação hídrica. Essas doenças são aquelas transmitidas por água e lama contaminadas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, locução Denise Salomão.
Vamos seguir com esse tema, mas agora vamos para o sul do Brasil, porque por lá o governo federal anunciou investimentos em obras de infraestrutura para atender a população do Rio Grande do Sul, atingida pelas enchentes do ano passado. De acordo com o anúncio oficial feito pelo presidente Lula ainda na sexta-feira, mais de 800 moradias serão construídas. O valor do recurso disponibilizado pelo governo federal é de 344,6 milhões de reais. Douglas Matos está aqui para detalhar melhor esses números.
A agenda do presidente Lula no Rio Grande do Sul no último fim de semana encerrou com o anúncio de 344 milhões e 600 mil reais em obras de infraestrutura e residências, que vão beneficiar principalmente os municípios atingidos pelas enchentes em 2023. Pelo programa Minha Casa Minha Vida Calamidades, serão construídas 857 novas moradias em 13 municípios gaúchos. As habitações vão custar 209 milhões de reais e serão construídas em Mussum, Roca Salles, Estrela, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Venâncio Aires, Colinas, Santa Teresa, Novo Hamburgo, Eldorado do Sul, Montenegro, Pelotas e Rio Grande. As obras de infraestrutura, que vão reconstruir pontes e trechos de estradas afetados, terão um custo de 135 milhões de reais e serão realizadas em 12 municípios, grande parte deles no Vale do Taquari, região mais impactada pelas enchentes no ano passado. O anúncio foi feito durante a visita a Lajeado, no Vale do Taquari, no encontro que foi realizado no auditório da Universidade do Vale do Taquari, a Univates. O presidente estava acompanhado de uma comitiva composta pelo vice-geral do Alckmin e pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, Jader Filho, das Cidades, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência. No discurso, Lula se emocionou ao lembrar das vítimas dos temporais e disse que a ida dele ao Vale do Taquari é um gesto de solidariedade.
Eu já morei em lugares que entrou 1,5 metros de água dentro da minha casa. Não era uma corrente que derrubava, mas eu sei o estrago que faz a água dentro da casa da gente. As coisas indo embora, vendo a televisão indo embora, vendo a mesa indo embora, vendo a cama indo embora, vendo a árvore que vocês plantaram indo embora, vendo os animais que vocês criaram indo embora, e a gente sem saber o que fazer, porque nós somos muito fracos diante da raiva da natureza.
O ministro Paulo Pimenta fez um relato das ações emergenciais do governo federal desde o início das enchentes. Desde setembro de 2023, foram destinados 232 milhões de reais em resposta às chuvas intensas. Desse montante, mais de 119 milhões foram para o Vale do Taquari, com cerca de 88 milhões aos municípios e mais de 26 milhões ao estado. Também foram enviados ao Rio Grande do Sul aeronaves, botes, caminhões-pipa, ambulâncias, retroescavadeiras, tratores e viaturas, incluindo materiais e equipamentos de engenharia, geradores e barracas.
E vi as pessoas chorando com as suas casas perdidas, vi o desespero das pessoas procurando gente desaparecida, sem saber o que tinha acontecido, mas mais uma vez, a vida nos mostrou que com solidariedade, coerência, determinação e tendo governos com sensibilidade social, nós somos fortes o suficiente para dar a volta por cima e recomeçar.
O movimento dos atingidos por barragens, que tem atuado no apoio às vítimas das enchentes, se mobilizou para participar do ato. A coordenadora do MAB na região e moradora de Roca Salles, atingida pelas chuvas, Raquel Vargas, falou em nome dos atingidos. Ela disse que as enchentes podem passar, mas a dor continua. Agradeceu ao governo federal e ao presidente Lula pelo apoio à região. Raquel lembrou que o petista sancionou em dezembro de 2023 a lei que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e cobrou que a lei seja aplicada para garantir os direitos frente ao aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos.
Há também, presidente Lula, que seguir avançando e criar um fundo a um órgão especial no Estado brasileiro para fazer cumprir a lei e aplicar bem o recurso para o futuro, especialmente o cuidado com a proteção, segurança das famílias que vivem em áreas de risco, pois a crise climática está aí e é muito grave.
Também presente no evento, o governador Eduardo Leite, do PSDB, recebeu algumas vaias ao ser chamado antes do discurso. Ele iniciou a fala pedindo união e disse que não era momento de diferenças partidárias. Leite recordou que nos últimos anos, em meio à pandemia de Covid-19, o ex-presidente Jair Bolsonaro dividiu o país. O Tucano agradeceu pelo apoio do governo federal, que horas após o início das enchentes se solidarizou e se mobilizou para trabalhar e articular o destino dos recursos disponibilizados. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem e informações da redação no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular.
20 anos na Batalha das Ideias.
E a gente fala agora sobre a tensão que a população haitiana está passando desde fevereiro, com o aumento da violência no país causado pelo confronto entre grupos armados e a polícia. A Unicef denunciou no último sábado que parte da ajuda humanitária que chegou ao país foi saqueada. Quem vai trazer mais informações para a gente é Denise Salomão.
Após mais um dia de confrontos entre grupos armados e policiais no Haiti, parte da ajuda humanitária enviada ao país foi saqueada na capital, Porto Príncipe. A denúncia foi feita no último domingo pelo Unicef, o Fundo da ONU para a Infância. De acordo com as Nações Unidas, o contêiner saqueado trazia itens essenciais para a sobrevivência materna, pré-natal e infantil. Entre eles, reanimadores e insumos para o desenvolvimento e educação infantil. A violência no país se acirra desde fevereiro, quando o então primeiro-ministro, Ariel Henry, se negou a convocar novas eleições. Ele descumpriu o que tinha prometido quando assumiu o cargo após o assassinato do ex-presidente Jovenel Moïse. Grupos armados fizeram ataques a prédios públicos, instituições, libertaram cerca de 4 mil detentos e exigiram a renúncia de Henry, que foi anunciada no último 11 de março. Atualmente, esses grupos controlam áreas inteiras no Haiti, incluindo a maior parte da capital e, mais recentemente, o principal terminal marítimo de Porto Príncipe. Segundo o Sindicato Nacional da Polícia Haitiana, uma operação para desobstruir uma via no distrito de Bas Delmas resultou em várias mortes na sexta-feira, dia 15. O número de vítimas fatais, no entanto, não foi divulgado. A agência de notícias AFP informou que as forças de segurança estatais também tentaram retomar o controle do porto. No local, segundo a ONU, 260 contêineres de ajuda humanitária estão sob a posse de grupos armados. Em comunicado, o Unicef afirmou que 6 em cada 10 hospitais do Haiti estão sem capacidade de funcionar por falta de eletricidade, combustível e suprimentos de saúde. A agência alertou ainda que um quarto das mulheres que vivem na região de Porto Príncipe está sem acesso a cuidados básicos de saúde e nutrição. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal em São Paulo, locução Denise Salomão.
Oi, pessoal. Eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Sempre vale reforçar aquele recadinho que você pode retransmitir de graça o nosso Bem Viver aí na sua rádio, na sua iniciativa regional, na sua iniciativa comunitária. São dezenas, centenas de emissoras que estão junto com a gente nessa missão de botar o Bem Viver para repercutir de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Bom, se você tem interesse, disponibilidade, é o seguinte: vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente. Lembrando que o nosso programa também fica salvo e disponível para download no nosso site, lá em radiobrasildefato.com.br. Todo dia a gente atualiza, e também você pode escutar a hora que você quiser nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Bora retomar o assunto de saúde? Olha só, a Anvisa fez uma análise em alimentos industrializados e constatou que cerca de 28% dos produtos verificados possuem níveis críticos de sódio, que é o nosso sal de cozinha, né? E é perigoso porque em excesso pode levar a quadros de hipertensão e doenças cardiovasculares, assim como o açúcar em excesso também pode causar diabetes, obesidade e também hipertensão. Vamos entender melhor que alimentos são esses, o que que a Anvisa está falando, a gente precisa realmente botar muito cuidado. Quem está aqui para contar para a gente é Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional.
O queijo mussarela e o requeijão cremoso consumidos pelos brasileiros têm níveis críticos de teor de sódio, o famoso sal. Uma análise de alimentos industrializados feita pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, identificou que 28% dos produtos não atingiram as metas de teor de sódio combinados entre o governo e a indústria de alimentos. Para a agência reguladora, esse dado gera preocupação, principalmente nas chamadas categorias críticas, como biscoito salgado, bolos prontos sem recheio, hambúrgueres, misturas para bolo aerado, mortadela conservada em refrigeração, pães de forma, queijo mussarela e requeijão cremoso. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, o sódio é um nutriente importante para a vida humana, mas é preciso reduzir a ingestão de sal para prevenir hipertensão e doenças cardiovasculares, que podem levar à morte. Já em relação ao açúcar, os biscoitos sem recheio e os tipo wafer passaram dos limites estabelecidos. Por outro lado, os refrigerantes, sucos industrializados estão de acordo com os padrões exigidos e fazem parte de 80% dos alimentos analisados pela Anvisa que atendem às normas. Segundo a Agência Nacional, até as categorias de biscoitos Maria e Maizena e biscoitos recheados atenderam 100%. O açúcar em excesso pode causar diabetes, obesidade e hipertensão. De acordo com a Anvisa, a análise dos alimentos mostra que o Brasil enfrenta obstáculos para atingir as metas para a diminuição do consumo de sódio. A agência reguladora acredita que é essencial fortalecer a colaboração entre órgãos reguladores, a indústria alimentícia e a sociedade civil, e também incentivar práticas alimentares mais saudáveis em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br
ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo.
Editora Expressão Popular.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, olha só, determinou o recolhimento de 10 marcas de azeite, e não é pelo preço não. Isso porque foi identificado um esquema ilícito de importação, adulteração e distribuição de azeite de oliva. Sério o assunto. Os produtos irregulares deverão ser recolhidos às prateleiras e os consumidores vão poder exigir a troca do produto caso tenha adquirido algum item dessa lista. Vamos saber melhor como isso vai acontecer, quem tem direito de trocar esse produto, esse azeite adulterado? Ana Lúcia Caldas explica pra gente.
Todos os comerciantes, varejistas ou atacadistas do país devem recolher das prateleiras 10 marcas de azeite de oliva extra virgem. São elas Terra de Óbidos, Serra Morena, de Alcântara, Vicenzo, As de Azeite, Almazara, Escarpas das Oliveiras, Dom Alejandro, Mezano e Uberaba. Essa determinação do Ministério da Agricultura e Pecuária é um desdobramento da Operação Getsemane, que identificou um esquema ilícito de importação, adulteração e distribuição de azeite de oliva fraudados. No início de março, foram apreendidos mais de 104 mil litros de azeite de oliva, além de embalagens e rótulos. Por orientação do Ministério, o consumidor que possuir azeite de uma dessas marcas em casa deve parar de consumir imediatamente o produto e solicitar a substituição, como determina o Código de Defesa do Consumidor. Também é possível pedir ressarcimento, mesmo depois de aberto e consumido o produto. Para isso, basta ter a nota fiscal comprovando que o azeite faz parte da lista de produtos fraudados. Além disso, deve ser comunicado ao Ministério da Agricultura o estabelecimento e endereço onde foi adquirido o produto pelo canal fala.br. As pessoas prejudicadas também podem fazer reclamação na Secretaria de Vigilância Sanitária do seu município. Para não serem enganados, a orientação é que os consumidores, antes da compra, confiram a lista de produtos irregulares já apreendidos, não comprem a granel e optem por produtos com a data de envase mais recente, além de conferir a data de validade. Outra dica é desconfiar de preços muito abaixo da média do mercado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Com a epidemia de dengue, mulheres gestantes devem ter o cuidado redobrado com a doença, gente. Segundo os especialistas, os riscos de infecção para os bebês e para as gestantes são maiores por dividirem o mesmo sistema imunológico. Mas, com os devidos cuidados, é possível sim prevenir e controlar a doença. Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional, explica como.
Com a alta dos casos de dengue no Brasil, especialistas alertam que gestantes devem redobrar os cuidados na prevenção da doença. É que na gravidez, a mulher compartilha seu sistema imunológico com o bebê e, por isso, fica mais suscetível a infecções, podendo evoluir para quadros graves. De acordo com um estudo recente publicado por pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia, em parceria com a Universidade de São Paulo e a Escola de Medicina Tropical de Londres, a dengue hemorrágica aumenta 2 vezes mais a chance de o bebê nascer prematuro, com baixo peso e problemas de desenvolvimento. A boa notícia, segundo especialistas, é que com os cuidados necessários, a doença pode ser prevenida e controlada. Ao participar da live A Epidemia da Dengue no Brasil e na Gestação, promovida pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o presidente da Comissão Nacional Especializada de Doenças Infecto-Contagiosas, Regis Kretschmann, ressaltou a importância de realizar exames e procurar orientação médica.
É importante a gente saber, nem toda paciente vai ser internada e nem toda paciente vai para a UTI, ocorre risco importante assim, de gravidade e morte. Então a gente tem que ter esse cuidado. Boa parte das pacientes a gente tem uma evolução muito tranquila, cuidadosa, claro, né?
Durante o encontro, o professor Geraldo Duarte, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, destacou o impacto das alterações do clima na proliferação da doença.
Essas dificuldades climáticas e mesológicas, para ele se adapta de uma forma muito rápida. Até o modo de voar, o barulho das asas no acasalamento, tudo isso ele consegue fazer, consegue se adaptar para poder aumentar a sua força de reprodução. Então, nós temos mudança climática, adaptação ilimitada do Aedes aegypti, o aumento do número de casos de dengue.
A dengue é uma doença causada pela picada do mosquito Aedes aegypti, também transmissor da Zika e chikungunya. No entanto, diferente da infecção causada pelo Zika vírus, a dengue, muito raramente, está relacionada à malformação fetal. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
E olha só, você que é estudante, já pensou em participar de um concurso internacional de cartas? Isso mesmo, cartas. Pois é, o concurso existe e está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira, dia 22. Agorinha, sexta-feira, então, agiliza para poder participar. E estudantes de até 15 anos podem concorrer. Então, se você entra nesse quesito, né, estudante de até 15 anos, gosta, escreve e quer participar do concurso, dá tempo de desenvolver uma boa redação até sexta-feira, com certeza. A repórter Solimar Luz segue com a gente agora para explicar qual que é o concurso desse ano e também traz algumas dicas bem bacanas para poder participar.
Termina na próxima sexta-feira o prazo para inscrições no concurso internacional de redação de cartas, voltado para estudantes de escolas públicas e privadas de até 15 anos. A seleção conta com etapas regional, nacional e internacional. O primeiro colocado na etapa nacional vai representar o Brasil na fase internacional. O concurso é realizado pela União Postal Universal, ligada à ONU, Organização das Nações Unidas. Aqui no Brasil, é promovido pelos Correios. A ideia é incentivar a escrita e a alfabetização, estimulando a criatividade de crianças e adolescentes. O tema deste ano é Escreva uma carta para as futuras gerações sobre o mundo que você gostaria que elas herdassem. Lena Rivas, coordenadora do concurso em Brasília, dá algumas dicas sobre assuntos que podem ser desenvolvidos na redação.
Sustentabilidade, inclusão social, justiça ambiental, de maneira direta e eficaz. E o estudante autor da melhor redação na fase nacional recebe um prêmio de R$10 mil e a escola R$10.500. O segundo e o terceiro colocado da etapa nacional recebe premiações de R$8 e R$6.000, respectivamente. E suas escolas também recebem.
O Brasil é o segundo país mais bem colocado na disputa, que chega à edição de número 53. São 3 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, além de 6 menções honrosas. O país só fica atrás da China, que possui 5 medalhas de ouro. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Você confere lá no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Para quem está aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, você pode ouvir a gente pelo rádio, pela 98,9 FM, a nossa parceira RBA, na Rádio Brasil Atual. Mas a gente chega para o mundo inteiro por meio da nossa rádio web, a radiobrasildefato.com.br. Se você quiser ouvir, vai lá no nosso site, radiobrasildefato.com.br, ou também cola nas principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. E assim a edição do Bem Viver de hoje, desse dia 19 de março, fica por aqui, não sem antes firmar esse compromisso que amanhã, dia 20, a gente está aqui nesse mesmo horário contando com a sua presença. Você pode nos escutar na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou por mundo inteiro por meio da nossa rádio web, a radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Denise Salomão, edição e produção de Douglas Matos, Daniel Lamira e Mariana Lemos, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche, direção de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.